Senhor presidente Silvio Drevec, meu querido amigo Gelso Merizio, ex-presidente dessa casa, líder nato, do Oeste para Santa Catarina, para toda Santa Catarina. Senhor presidente, eu só quero aqui reiterar o meu pronunciamento que fiz na semana próxima passada e hoje, né, em poucas palavras, quero corroborar aqui também com a deputada Luciane Carminati, que preside a Comissão de Educação dessa casa, e também com o deputado Gabriel Ribeiro, que fez aqui um eloquente pronunciamento, batendo forte, né, na questão do governo, relacionada a essa questão dos SEDUBs. E eu falo, e falo com muita propriedade, porque foi com muito orgulho e com muita satisfação que, vindo lá do interior do Estado, no município de Siderópolis, da família de 12 filhos, meu pai me permitiu a condição de poder estudar lá no Colégio Abílio Paulo, o CIS, hoje SEDUB, e que permitiu uma qualificação, uma capacitação, me dando dignidade, respeito e autonomia para poder empreender e buscar os meus rumos, né, na vida. E não diferente milhares e milhares de alunos que, por aqueles bancos escolares, aliás, são 19 SEDUBs em todo o estado de Santa Catarina. Ao mesmo tempo, quando você fala de um estado pujante, um estado empreendedor, e na mesma linha e na vertente contrária, o governo desestabilizando, desmotivando a questão do profissionalismo, da capacitação, da qualificação, da requalificação profissional, que, aliás, há uma dinâmica muito permanente e mutante, né, na mão de obra, no mercado, né, diante dos viés, dos dissabores, das concorrências, né, nesse mercado tão perverso e globalizado, onde empreender através da capacitação é, sem sombra de dúvidas, a melhor escolha, porque dá autonomia ao vivente, ao cidadão, e a partir daí ele, com seu suor, com seu conhecimento, ele vai poder, talvez, num futuro bem próximo, bancar a sua própria faculdade, né, com o seu próprio suor, tirando o seu próprio sustento. Por isso, eu espero que, depois da manifestação do líder do governo, Valdir Cobalcini, que esse assunto possa realmente ser esclarecido e que os SEDUBs possam voltar a toda a carga, né, se o problema é evasão ou não, mas a verdade é que essas escolas deram, né, formaram um grande legado de profissionais, de expoentes vivos, né, que expõem conhecimento e que contribuem para o setor produtivo, não só do Estado, mas do Brasil e até internacionalmente falando. Gostaria, senhor presidente, de também aqui saudar a rainha e as princesas da 23ª Festa da Tainha do Balneário Rincão, no sul do estado, prefeito Jairo Custódio, onde tivemos aqui a presença da rainha Maria Luísa de Souza, da primeira princesa Rafaela Santana e da segunda princesa Maria Eduarda Borges, juntamente com a coordenadora de cultura Amália Lima, na festa que deverá acontecer naquele município. É uma festa tradicional que conjuga, né, todos os esforços da pesca artesanal, das famílias que agregam valor, que agregam renda, a cultura e a tradição daquele município Balneário Rincão. Também, senhor presidente, eu gostaria de fazer uma manifestação e, ao mesmo tempo, com um grau de certa indignação. Eu falo da rodovia SC-442, que liga Cocal do Sul à Estação Cocal, município de Morro da Fumaça, onde tive o privilégio de, aqui nesse parlamento, adentrar com o projeto e a indicação para a estadualização daquela rodovia, que foi aquecida pelos pares deputados, pela Secretaria de Infraestrutura na ocasião, e também nominando a rua como Hugo de Roque, e que é o nome hoje. E essa rodovia foi através de uma parceria com o Grupo Eliane, por antecipação do ICMS, deputado Silvio, construída através da construtora CETEP. Mas, no entanto, essa obra, que foi já entregue há praticamente um ano, com a extensão de 11 quilômetros, faltando ainda uma parte da extensão do entroncamento dessa rodovia, e que de um ano para cá não aconteceu mais manifestação de nenhum tipo. E eu vi aqui o grau de indignação através das mídias sociais, no Instagram, do vice-prefeito de Morro da Fumaça, que diz o seguinte: lamentável, infelizmente o governo do estado não dá a devida atenção para esse assunto que é tão importante e reflete tanto no dia a dia da nossa cidade. Vice-prefeito Eduardo Sartor Golo: nosso distrito sofre diretamente com o fluxo de caminhão que foi despejado por suas vias, ou seja, todo o tráfego da Genésio Mazon e da 445, deputado Silvio, que permeiam toda a indústria metal mecânica e cerâmica daquela região, acabam sendo escoados pela 442 e, por consequência, na rua principal, lá do bairro Estação Cocal, calçamento de Lajota e Paralelepípedo, você imagina o grau de dificuldade que aqueles moradores, né, estão enfrentando no dia a dia. E aqui diz o seguinte: não foi por falta de vontade ou falta de cobrança. Isso aconteceu de todos os lados, inclusive com promessas para a conclusão da obra. O engraçado é que dos responsáveis do alto escalão estadual, todos conhecem de perto o nosso problema. Afinal, são da região, constantemente estão por aqui. É um desabafo. E eu não poderia me furtar de expor essa situação diante da gravidade do qual se encontra essa rodovia, que lá foi entregue 11 quilômetros, inacabada, né? E com sérios transtornos àquela comunidade. Não diferente o acesso de Morro da Fumaça até a 101, deputado Silvio. Foi feita lá toda a pavimentação, com toda a acessibilidade, a questão de mobilidade, inclusive com pista para ciclismo, mas esqueceram-se da ponte. Quer dizer, foi feito os dois lados e não foi executada a ponte. Os equívocos, eles são sucessivos, né? E não tem explicação. Por mais que você diga, olha, o problema foi operacional, o problema foi o despacho ambiental, o problema foi falta de gestão. Essa é a grande verdade. Porque se fizer uma gestão, né, diplomática, alicerçada, na essência técnica, com um cronograma físico, financeiro, ambiental, de licenciamento, assegurados os recursos, só pode acontecer uma situação: a execução dessas obras. Está lá, realmente sendo utilizado em partes, né? Abandonado, jogado ao relento, porque tem capim lá já com 2 polegadas de diâmetro, braquiária forte, e realmente está para quem quiser ver. Por isso eu faço aqui a minha manifestação de indignação e, ao mesmo tempo, com um tom de cobrança, para que o governo reacenda os seus painéis, as suas sentinelas, né? Porque a luz vermelha já acendeu. A amarela do atenção já foi. E a luz vermelha está realmente acesa e requer e carece uma atenção de forma muito rápida, célere e especial para com aquela região. Por isso, não poderia deixar de fazer a manifestação na tribuna desta casa no dia de hoje. E também, senhor presidente, já aproveitar aqui o ensejo para registrar a presença nesse parlamento dos vereadores de Novo Horizonte: vereador Nazareno Lorenzi Nunes, vereador Creonir José de Lima e também Sérgio Zamar Giotto, do município de Novo Horizonte, no oeste do estado de Santa Catarina. Sejam bem-vindos a esse parlamento.